A Rádio Nacional da Amazônia apresenta Identidade Ancestral, uma produção original da Empresa Brasil de Comunicação.
Porque nas línguas indígenas encontram-se armazenados os saberes que controlam o planeta Terra, os saberes que fazem, que dão o bem viver para os povos indígenas e que esse bem viver precisa ser compartilhado para a sobrevivência do planeta.
Identidade Ancestral.
O professor Arion Rodrigues, o primeiro linguista no Brasil a trabalhar com línguas indígenas, ele vai falar que no início da colonização eram mais de 1000 línguas aqui no Brasil. E atualmente, conforme as linhas teóricas vão ser classificadas, uns vão dar uma de 204 línguas, outros vão falar que tem 180, outros vão dizer que tem 160 línguas.
Então a gente tem um processo histórico aí de colonização, de perda dessa diversidade linguística, né, por uma série de políticas linguísticas, né, por exemplo, na ação das missões, né, substituição dessas línguas, né, na perda dessas línguas, a imposição do português, né, até em políticas linguísticas específicas, como o Diretório dos Índios em 1857, né, que proíbe totalmente, por exemplo, a língua Nengatu, a substituição pelo português, falando de Amazônia, né. Então, no Brasil, a gente tem dois grandes troncos, que a gente chama troncos linguísticos, né, que é o tronco Tupi e o tronco Macro-G. Quando a gente fala de tronco, a gente está falando de famílias linguísticas, né, são grupos de famílias, conjuntos de línguas que são classificadas como línguas próximas, né, línguas irmãs, como se fosse, por exemplo, quando a gente pensa nas línguas latinas, a gente tem o português, espanhol, francês, que são línguas que têm uma similaridade, que têm uma origem comum. E a gente tem outras famílias menores, como a Aruac, né, a Caíbe, e uma centena de outras, dezenas de outras línguas que não estão familiarizadas, que a gente chama de línguas isoladas, né?
A estrutura de uma língua, a classificação de uma língua, foi porque é de outras línguas, não foi pensado a partir das línguas indígenas. As línguas indígenas foram encaixadas. Nunca foi pensado uma classificação criada para as línguas indígenas, não.
Eu, como enquanto pesquisador indígena, vou estudar, vou pensar a minha língua a partir da minha concepção de mundo, da minha concepção, da minha epistemologia, né?
Na visão ocidental, quando não se fala mais uma língua, assim, não tem mais o falante, a ciência considera uma língua extinta, né? Uma língua morta. E uma língua morta, você nunca mais vai tê-la de volta, né? Mas na cosmovisão indígena, existe, mas ele foi perdendo, a língua foi perdendo espaço, porque não foi mais sendo acionada. Mas no dia que esse povo quiser acioná-la, ele pode acionar essa língua por meio dos rituais.
Nós vamos ter línguas, por exemplo, dadas, né, como extintas, que na verdade não estão totalmente extintas, né, ou estão, a gente pode usar outras categorias para denominar isso, línguas adormecidas, né, e que ficaram restritas, por exemplo, a ambientes de rituais, né, e línguas que têm sido retomadas, por exemplo, em ambientes de rituais. Né?
Tem retomadas que contam com os registros, né, documentos escritos nas suas línguas, em bibliotecas, em museus, né? Eles contam com isso. E também, principalmente, com os rituais, né? Que é no ritual que os ancestrais passam as informações da língua, como que essa língua deve ser falada, onde ela deve ser falada, com quem ela deve ser falada. Tem outros povos que é exclusivo nos rituais, nos rituais e nos sonhos.
Então você vê esse movimento de nordeste a norte do país, né? Nessa mobilização pela língua, né? Pelo retorno da língua ancestral.
Então as línguas começam a ser retomadas, serem acordadas, serem faladas. E isso, para os linguistas, não faz sentido, porque primeiro que eles não são indígenas, segundo que eles têm uma outra visão, têm uma visão ocidental de língua, não a visão dos próprios povos indígenas. O conceito de língua nessa década é de língua-espírito. Como língua-espírito, as línguas elas não morrem, elas adormecem.
E aí isso reflete esse conceito de língua-espírito quando a gente diz, olha, a língua não está presa a uma gramática, a uma língua, né? a um conjunto de palavras, mas a língua ela é aquilo que te torna, que permanece vivo, essa conexão com a ancestralidade dos povos, né?
Se você falar com um indígena língua-espírito, ele vai entender. Muitas vezes não com essa palavra língua-espírito, mas ele vai entender que a língua dele é do coração, a língua dele é sagrada, a língua dele... Ele vai profundo, porque ele sabe o que significa isso, porque é de nós isso.
Essa relação de identidade indígena com língua indígena, ela é fundamental, né? É pela língua que a gente expressa aquilo que a gente sabe, pela língua que o nosso modo de vida, que o nosso modo de ser, pensar, sentir... Ele se concretiza, né? Então é a língua que concretiza aquilo que o povo, o modo de vida de um povo, né? É a língua que expressa a identidade de cada povo. E aí a gente perceber que no Brasil a gente tem uma diversidade linguística muito grande, é isso. Cada língua expressa um modo de vida particular, cada língua expressa uma concepção de mundo, né? Uma cosmologia única.
Então, nós temos uma forma de pensar. As epistemologias indígenas é a forma que nós pensamos e ela é manifestada na língua. Então, a forma como eu vejo o mundo, os numerais, a concepção de numerais que eu tenho, a forma que eu falo, e isso vai expressar quem eu sou.
Né? Então, os povos indígenas, suas identidades, suas línguas, guardam segredos muito importantes para a continuidade da existência nossa nesse planeta.
Esse episódio de Identidade Ancestral teve depoimento de...
Eu me chamo Samela Ramos, eu sou da região do Baixo Tapajós, no Pará. Meu povo é o povo Tapajó. E eu trabalho na Universidade Federal do Amapá, na área de Linguística, mas no curso de Letras Libras. E atuo já há 3 anos no Grupo de Trabalho Nacional para a Década Internacional das Línguas Indígenas no Brasil. E também na Rede de Pesquisadores Indígenas de Línguas Ancestrais.
Eu sou a professora Alcanci Corrêa Rubim. Eu sou do povo Cocama. Meu nome indígena é Tataia. Sou do Alto Solimões, no Amazonas, de Santo Antônio do Içá. Sou professora da Universidade de Brasília. Atualmente estou trabalhando no Ministério dos Povos Indígenas, como coordenadora geral de articulação de políticas educacionais indígenas. Fui eleita co-presidente do GT Mundial da Unesco da década das línguas indígenas.
Identidade ancestral.
Idealização, Tânia Cerqueira. Roteiro, produção, entrevistas e edição, Natália Mendes. Sonoplastia, Messias Melo. Trilha sonora, de Marcos Viana. Coordenação, Tayana Borges. Um produto da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.